Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, 5 de junho, e tem duas datas aqui que eu falei, puxa, qual que eu dou mais destaque? Aliás, eu fiquei até curioso, eu não conferi ainda, mas o Google normalmente homenageia datas, né, relevantes, de grande importância, com algum tipo daqueles, eles chamam de doodle, né, aquelas animações, aquelas ilustraçõezinhas na página de busca. Eu não sei que escolha que ele vai fazer hoje, porque hoje, ao mesmo tempo que é o dia do meio ambiente, é também o dia D, a celebração do dia D, quando os aliados desembarcaram na Normandia e mudaram ali o rumo da Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei com isso na cabeça, mas eu acho que, por coincidência, uma extrema coincidência, acho que dá para costurar, pelo menos no radinho, as duas coisas. Não sei como é que o Google vai se virar. Antes de chegar lá, tanto no dia D quanto na questão ambiental, eu vou comentar com vocês na ordem que eu registrei aqui, que obviamente não faz sentido nenhum, é só uma ordem aleatória, mas vai facilitar um pouco a operação aqui. A questão é a seguinte, isso é um pouco perturbador, mas de novo é mais um daqueles cenários que a gente sempre traz aqui no Radinho, sobre ética, né? Sobre como plataformas devem, podem, deveriam, poderiam ou não poderiam tomar decisões éticas. Aqui é uma história dos Estados Unidos que é um cara que tem um canal no YouTube, ele é um humorista, e ele tem feito ataques homofóbicos muito severos contra um outro personagem. Eu, felizmente, não conheço nenhum dos dois, eu faço um esforço contínuo de me de manter a minha ignorância com relação a algumas coisas um pouco mais massivas, mas tudo bem, deixa para lá. Bom, não sei quem são os dois, mas eu sei que o que está em jogo aqui é o ataque homofóbico, né? São as piadas, ou se é que se chama isso de piada, né? Esses achaques homofóbicos a um outro personagem. E o YouTube decidiu, não, isso não contraria as nossas normas. Ok, tá, sei lá, mas isso são decisões muito difíceis e, como eu já coloquei aqui uma vez, num artigo que defendia o direito do Facebook tirar ou não tirar certos conteúdos, é que realmente na hora em que uma plataforma começa a decidir, aonde isso para, né? Aonde isso para? Qual é o critério final para alguma coisa, para o humor ser considerado aceitável ou não? É uma linha super difícil, uma linha tênue. Para uma plataforma tomar essa decisão também é difícil, mas de qualquer maneira, qualquer decisão que ela tomasse, a gente estaria comentando aqui. Se o YouTube tivesse bloqueado, se ele não tivesse bloqueado, acho que valeria a pena a gente comentar, porque essas decisões são humanas, né? São subjetivas, por mais que tenha todo um processo, um racional por trás delas, elas merecem ser discutidas sempre, mas que convenhamos, nessas horas a gente lembra que na lei brasileira homofobia é crime, que é uma decisão que não é universal, obviamente, mas que eu acho bastante interessante. Nessas horas eu acho que a lei brasileira ali para o YouTube ia ser um bom exemplo, né? Uma coisa interessante aqui, eu não sabia disso, eles estão dizendo que a Tesla, que é aquela empresa do Elon Musk que faz carros elétricos, o Elon Musk sempre aparece aqui porque eu realmente não gosto do personagem, eu assumo, eu não gosto do estilo, eu não gosto da vaidade, eu não gosto dessa coisa de ir fazendo as coisas sem se preocupar com o impacto. A gente já comentou aqui dos satélites do Elon Musk que vão poluir o céu visualmente. Bom, tem uma série de anedotas a respeito do personagem. Pois bem, ontem parece que a Tesla teve um dia bom na bolsa. Eu não sei exatamente por quê, mas o que me chamou a atenção é que nessas ações de tecnologia, a Tesla foi a pior de todas. Ela perdeu 42% do seu valor em 2019. Isso é uma coisa que sempre me intriga. Como é que algumas empresas como Tesla, como Uber, né, mesmo tendo resultados ruins, mesmo indo mal na bolsa, etc. e tal, continuam sendo quem são, continuam mantendo a sua aura. É um fenômeno curioso. Por muito menos, eu já imagino, já devia estar com a conta bancária bloqueada, CPF sujo, vai entender. Tem um artigo aqui extremamente intrigante para mim, que na Costa Rica teve lá um meteorito, explodiu no céu, etc. e tal, mas quando foram ver, esse meteorito explodiu em várias partes, algumas dessas partes atingiram, por exemplo, uma casinha de cachorro, Não se preocupe, o cachorro parece que está bem a casinha aqui, ficou com um furo no teto. Mas até aí, bom, ok, já é raro, né, você ver meteoritos afetando áreas humanas, porque a probabilidade é muito baixa. Mas mais baixa do que isso é a probabilidade de que esse meteorito seja o que eles chamam de bola de lama. Meteorito tem de tudo quanto é tipo, né? Dependendo de onde ele vem, do sistema solar ou de fora, sei lá, a composição varia muito, né? Mas esses meteoritos que chamam de bola de lama, realmente eles têm muita água, muito óxido de ferro e muitas vezes compostos orgânicos. É muito raro encontrar, porque esse meteorito, bom, ele primeiro já explode, né, entrando na atmosfera. Depois ele dissolve em água com muita facilidade, ele não deixa muitos vestígios, né? Então, isso para os cientistas é um presente dos céus, literalmente, né? Porque permite estudar o que seriam provavelmente restos de planetoides, de planetas que mal chegaram a se formar, que se estraçalharam no começo do sistema solar, e pode dar uma pista não só sobre a origem da água que a gente tem aqui no planeta, pelo menos por enquanto, e da vida que a gente tem no planeta, pelo menos por enquanto. Aliás, ontem eu assisti no Netflix um filme bastante intrigante chamado Io, eu não sei como é que fala, acho que é Io, que é aquela lua de Júpiter, né? Um filme chamado Io, é um filme de ficção em que a Terra se tornou absolutamente. Ou está se tornando absolutamente inóspita, deserta, toda a vida desapareceu, oceanos, adivinha por quê? Né? Mudanças, não só nas mudanças climáticas, mas mudanças na química da atmosfera. O filme é muito interessante, mas ele chama a atenção por uma possibilidade que é o seguinte: as coisas desandarem muito rapidamente, né? Não ser um processo gradual. De uma hora para outra, alguma coisa acontece e a vida se torna impossível. Eu recomendo que vocês vejam o filme, e acho que esse é um bom gancho, inclusive, para falar do Dia do Meio Ambiente. Curiosamente, eu estava ouvindo ontem acho que um podcast, e eu estava falando sobre aquecimento global e tal, e aí o cara chamou. Ah, já sei, já sei. É um podcast da BBC muito legal, chamado More or Less, mais ou menos, em que ele tem lá matemáticos, né, estatísticos, etc. e tal, que ficam conferindo notícias para ver se elas não têm, sei lá, incongruências, né, ou simplesmente delírios. Então, por exemplo, um leitor de jornais lá manda para eles conferirem uma notícia onde ele leu que 200 milhões de americanos são viciados em opioides. Né? Primeiro que o número é meio gritante, porque se os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, como é que 200 podem ser? Então os caras foram atrás e descobriram que foi um erro de tipografia. Então tudo bem, isso é um erro simples. Mas às vezes os erros são mais difíceis de você comprovar. Então, por exemplo, uma ouvinte pergunta para eles: olha, eu li aqui que uma golfada, né, para não dizer. Na verdade, ela falou uma outra coisa. Ela falou eu não sei como é que. Eu ia estar procurando um nome bonito para arrotinhos, né, mas um arrotinho do Monte Etna, que é um vulcão na Itália, ela teria lido que um arrotinho do Monte Etna liberaria mais gás carbônico na atmosfera do que a humanidade liberou na sua história inteira. É provavelmente alguém querendo dizer que, olha, a influência humana não é tão grande assim. E aí eles vão lá e checam os números todos, falam com vulcanólogos, né? Isso é bárbaro, né? Vulcanólogos, inclusive especializados no próprio Monte Etna, e aí eles começam a dar uma ordem de grandeza de quanto gás carbônico o Etna solta quando ele dá um arrotinho. Aliás, é uma descoberta curiosa. Sim, quando ele dá lá um blup, né? Ele solta muito gás carbônico. Na verdade, não só o Etna, mas muitos outros vulcões soltam gás carbônico o tempo inteiro, né? É meio invisível, é discreto, né? É bem discreto, são vulcões educados, né? De salão, mas eles se liberam o tempo inteiro, é um pé no saco essa história. Mas aí, quando você mede, compara essa contribuição dos vulcões do mundo inteiro para aquilo que a gente está fazendo, cara, fica pequeno, né? Mesmo todos os vulcões juntos ali, na sua atividade normal, não fazem tanto estrago quanto a gente vem fazendo. E aí, essa foi a primeira descoberta, ok, mas também, não, sei lá, não era uma coisa que estava muito no meu radar, mas o que me chamou a atenção foi uma coisa relativamente óbvia, que é a seguinte: quanto gás carbônico existe da atmosfera, do ar que você respira, quanto que é gás carbônico? E aí, eu sei que isso a gente aprende na escola, mas eu juro que eu tinha esquecido. Então, do ar que você respira, 78% é nitrogênio. Tanto faz nitrogênio, porque nitrogênio, em princípio, entra e sai, não faz diferença. 21% é oxigênio. Legal. Você soma esses dois, vamos lá, que estamos por volta dos 99%. Né? Então, 99% é nitrogênio, que não faz diferença, oxigênio, sem o qual você não vai muito longe, e aí sobra 1%. Bom, então será que esse 1% é o gás carbônico? Não. O gás carbônico é 0,04%. Cara, é muito pouco. E é impressionante que alguma coisa tão inexpressiva faça tanta diferença. Olha que louco, 0,04% do ar é gás carbônico e já faz esse estrago todo. Pois bem, então agora vamos dar um salto falando em meio ambiente, vamos fazer uma ponte aqui com o dia D. Vou dar o link aqui para um artigo de uma iniciativa de bancadas que por um australiano, eu estou falando aqui de memória, mas que ele diz o seguinte: um dos cenários pessimistas, né, para as mudanças climáticas aponta para um mundo inabitável em 2050. Inabitável pelo menos para humanos. Então, nesse cenário mais no 2050, eu vou estar com 86 anos. Meu pai tem 88, então se o DNA estiver funcionando, eu talvez esteja vivo até lá. Antes de eu morrer, talvez todo mundo morra. Talvez o caos gerado pelas mudanças climáticas seja tão grande, aí ele cita tudo, cita seca, fome, inundação, blá, 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 zona toda. Parece um apocalipse bíblico, né? Ele acha que num cenário negativo, em 2050, a gente já era. Mais ou menos como no filme do Netflix que eu comentei com vocês. E aí o que ele sugere, e aí sim a gente consegue fazer uma ponte com o dia D, é que o mundo deveria se mobilizar contra isso da mesma maneira que o mundo se mobilizou no dia D. Então pronto, conseguimos fazer uma ponte aqui, e foi por acaso, né? Eu vi esses dois artigos, caíram no colo, completa coincidência. Mas ele acha que deveria haver, e óbvio, não está havendo, não vai haver, você tem aqui no Brasil as leis ambientais sendo revertidas, você tem as leis ambientais nos Estados Unidos sendo revertidas, você tem um movimento anti-Europa na Europa, então nada muito animador. Né? Mas, de qualquer maneira, o que ele chama a atenção é que sem um esforço gigante, a gente não vai conseguir reverter essa história. Então, agora vamos então para o dia D, que eu achei muito legal, um artigo aqui que são fatos que você provavelmente não sabia sobre o dia D. 10 coisas. Eu realmente não sabia porque, como eu já falei para vocês, a minha formação histórica é relativamente baixa. Porque eu cresci durante a ditadura. Na ditadura, a educação em termos humanísticos foi bastante sacrificada, muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Né? Bom, pois bem, e aí uma das coisas que eu não sabia é que em 1942, a BBC, que é essa rádio inglesa que já existia, ela lançou um concurso fotográfico. Olha, fotografe, mande para a gente as suas fotografias das praias da Europa, né, seus cartões postais. Na verdade, isso já era uma manobra. Para quê? Para que, com a ajuda das pessoas, né, mesmo sem saber, os militares escolhessem o melhor ponto de desembarque para o dia D. Olha que interessante, fizeram um concurso fake, muito engraçado. Essa segunda história eu já tinha visto que, meio para disfarçar, né, para distrair os alemães, eles criaram invasõezinhas falsas, inclusive com tanques infláveis. Isso é muito interessante. Imagina um tanque inflável. O cara vê de longe, acha que a casa caiu, que o mundo acabou, mas é um tanque inflável. Depois tem uma coisa, isso daqui tanto faz, quantos milhões de pessoas? Tem a questão. Ah, olha só que interessante. Eles esperaram como grande parte do desembarque ia ser marítimo, né? Quanto mais perto os barcos conseguissem chegar da costa, melhor. Então, maré alta ia ser melhor. Então, eles esperaram uma lua cheia, né? Que proporcionasse uma maré favorável. No fim, acabaram esperando 24 horas a mais e aí desembarcaram no dia 6, que é hoje. Né? E aí tem uma história curiosa, que a previsão do tempo, os alemães tinham uma previsão do tempo tão ruim naquela região, que o Rommel, que era, né, um general alemão famosíssimo e tal, ele está tão confiante que não ia acontecer nada que ele voltou para a Alemanha para dar um presente de aniversário para a mulher. Sapatos, dançou. E falando em mais vacilos dos alemães, o Hitler estava dormindo. E aí todo mundo tinha medo, primeiro, todo mundo tinha medo de acordar o Hitler, e segundo, todo mundo tinha medo de tomar alguma decisão sem o Hitler. Então esperaram o Hitler acordar para dizer que a Normandia estava sendo invadida. E o tonto, né, devia estar com sono, achou que isso era uma boa notícia, porque imagina, eles iam ser massacrados. Bom, temos que agradecer agora ao sono profundo desses caras. Quer mais? Aí tem mais umas batalhas, plá, 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 vibração, teste. Não, acho que tem tempo, vou dar só metade, depois vocês dão uma olhada na outra metade. Eu acho que vale a pena. Tem uma outra questão interessante aqui, que é, bom, eu não sei se o quanto vocês têm familiaridade com algumas coisas técnicas de internet, mas existe uma coisa em internet chamada domínio. Domínio é quando você, sei lá, eu digito, por exemplo, radinhodepilha.com. Radinhodepilha.com é um domínio, né? É aquele, eu tenho que pagar pelo direito de usar esse nome por um certo tempo. Aí quando as pessoas digitam radinhodepilha.com, que é um domínio que eu tenho, rodeavisa.com, que é outro domínio que eu tenho, guiadosperplexos.tv é outro domínio que eu tenho, e assim vai, eu tenho vários domínios, né? Esses domínios eu pago para eles, e o que significa um domínio? Domínio é uma coisa que você consegue lembrar, né? Se lembra, é uma coisa fácil, é uma palavra, você digita, mas é assim que você digita, o que acontece? É esses, o que você solicitou, que é aquela palavra normalmente, uma expressão, ela é enviada para os servidores de nome de domínio, que é como uma lista telefônica, que você não lembra porque você é muito novo, né? Mas lista telefônica eram uns catálogos gigantes que tinham o nome de todo mundo, o endereço e o telefone fixo na época, né? Pois bem, então quando você digita lá, sei lá, bbc.com, globo.com, G1, sei lá o quê, então esse pedido vai para um servidor, esse servidor vai falar: ah, encontrei. E aí ele encontra o número correspondente do servidor onde está esse conteúdo, né? Porque uma máquina vai ter que responder ao seu pedido. Essa máquina normalmente tem um número, como se fosse um endereço. Então você tem aí, quando você digita uma coisa na internet, é uma coisa em dois passos. Primeiro, ele traduz o que você digitou num endereço, e aí depois o seu pedido vai para esse endereço e retorna a informação que você solicitou. Esse sistema de domínios, ele é centralizado, né? Na verdade é centralizado, é um órgão só que cuida disso, é o ICANN, e muita gente já criticou: ah, por que que é centralizado? Por que que está na mão dos americanos? Deveria ser descentralizado, porque se ele é centralizado, ele é passível de ataques, né? Inclusive, imagina se alguém ataca ou se alguém hackeia, se digita radinhodepilha.com, cai num site pornô, que aliás é o nosso próximo assunto. Então, o que acontece é que tem um cara propondo, e não é a primeira vez que alguém propõe uma alternativa ao sistema de domínios. Ele está propondo uma alternativa, que na verdade não é uma alternativa, é um complemento. Ele não está querendo substituir esse sistema, mas é um complemento baseado em blockchain. Qual seria a vantagem disso? Esse sistema que chama. Já esqueci como é que chama, olha só que coisa, eu estou ficando gagá. Como é que chama esse sistema que o cara inventou? Bom, chama Handshake Network. A ideia aqui é que você tenha, em paralelo com o sistema de domínios, um sistema baseado em blockchain. Qual é a vantagem? Em princípio seria mais seguro, em princípio seria mais difícil de hackear e seria descentralizado. Também em princípio. Por que em princípio? Porque vamos imaginar que de repente eu lancei um negócio, sei lá, um serviço de, não sei, de venda de coisas amazônicas, e eu quero que seja, né, Amazon alguma coisa. O que acontece? A Amazon já tem os direitos sobre o nome Amazon. E se eu quiser peitar, forçar essa decisão, provavelmente a Amazon vai entrar na justiça e vai ter uma disputa legal. E aí, para isso, quem entra na parada é esse órgão centralizador, ele entra ali como árbitro. Ok, então, em algum momento é capaz que uma arbitragem seja necessária. Como é que você faz isso com um sistema descentralizado? Então, são algumas questões que emergem, mas, bom, estou aqui há 5 minutos falando de uma coisa um pouco desinteressante para muita gente, mas é uma das primeiras aplicações que eu estou vendo de blockchain que me soaram. Assim, ontem eu comentei do BNDES usando blockchain para controlar verbas públicas, né, para para projetos culturais, e agora a história dos nomes da internet. De novo, tem atrativos o fato de ser mais seguro, de ser descentralizado, mas também aparece essa questão da arbitragem. Se ninguém é dono dessa história, com quem que você fala caso as coisas deem errado? O que mais que tem de interessante aqui? Na verdade, tem um artigo na BBC, né? A BBC é bastante pudica normalmente, né? É um veículo tradicionalíssimo, né? Na Inglaterra, e ela é relativamente pudica, mas ela tem uma matéria muito interessante sobre a importância do porn, da pornografia na inovação técnica. E ela volta lá atrás para as primeiras esculturas de gente fazendo sexo, né? Que normalmente a gente encontra na cultura hindu. Ah, mas provavelmente não era com a mesma finalidade que a pornografia existe hoje, talvez tivesse um caráter sagrado. Ele vem, vem, vem. Aí você tem aqueles cartões postais eróticos, mas isso de qualquer coisa, não era uma indústria de massa, era uma indústria de nicho. Aí vem o VHS triunfa por causa de porn, né? O VHS vai, realmente é uma indústria que cresce através da pornografia. Aí ele vai, vai, vai e diz dos desafios hoje do porn, na medida em que muito do porn que o pessoal consome é gratuito. Mas tem alguns números meio assustadores, que, por exemplo, um em cada sete, se agora estou falando de memória, um em cada sete ou seis buscas da internet seria por pornografia. O Pornhub, que é um dos sites mais populares do mundo, está em 28º, imagina, tem tanto site importante por aí, um dos sites mais visitados do mundo é o Pornhub. Aí ele brinca um pouco com essas questões dos desafios da pornografia hoje, onde tudo é gratuito, né? Mas eles esqueceram de comentar duas coisas que eu me lembro de já ter visto essa discussão antes. Por exemplo, o pagamento seguro na internet foi, em grande parte, alavancado por pornografia. A transmissão de vídeo online também deve muito do seu avanço à pornografia, né? A questão das transações seguras e transações, aqui estou dizendo financeiras, né? E também sites anônimos, etc., aquela coisa do browser anônimo, também se devem em grande parte à pornografia. Em suma, não é um tema assim de salão, né? Não é um tema assim, mas de qualquer maneira talvez a gente deva muito a esse impulso, né, incontrolável, que esse apetite que a gente tem por esse tipo de conteúdo. E então fica aí um agradecimento um pouco duvidoso à colaboração da indústria do porn para o avanço da internet. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, tem só uma coisa relativamente irônica aqui. Volta e meia no Facebook, acho que o Facebook deve saber que eu gosto de bibliotecas, né? E volta e meia alguém faz uma lista das 10 bibliotecas mais lindas do mundo, etc. e tal, e todo mundo compartilha, né? E é engraçado, todo mundo adora foto de biblioteca e ninguém vai em biblioteca, né? Você vai nas bibliotecas hoje, alguns lugares, quando eu viajo, eu faço questão de visitar. Então, você vai, por exemplo, quando eu vou para Buenos Aires, eu faço absoluta questão de visitar a livraria Ateneu, que é uma livraria sensacional dentro de um antigo teatro. Recomendo para quem não foi, é espetacular, né? Em Nova York, a Biblioteca Pública de Nova York, que fica no meio da cidade, é um prédio lindo, ali também é solo sagrado. Eu bato o cartão ali, nem que seja para respirar a atmosfera, né, daquele lugar. Mas, então, curiosamente, o Facebook me mostrou hoje uma biblioteca que parece que saiu de um filme do Harry Potter, parece que saiu de alguma gravura do Escher, que na verdade é uma livraria feita na China. Então vejam, uma foto extraordinária, o cara baba ovo lá pela arquitetura. Mas aí eu fiquei pensando, e convido vocês também a pensar, o que que vai ter para ler? Né? Que adianta você fazer uma livraria num país onde os livros são censurados? É meio irônico, né? Quase meio sarcástico você fazer uma bela livraria num país onde não existe liberdade de expressão. Aliás, onde não poderia haver nem o Radinho, nem o René de Paula e talvez nem os raríssimos, né? Todos nós aqui na China seríamos provavelmente membros de algum culto underground, né? Correndo o risco de ser presos a qualquer momento. Então, vamos aqui. Bom, aliás, isso é interessante também, porque vamos lembrar do dia D, né? Se os nazistas tivessem triunfado, talvez o Radinho e os raríssimos também fossem, imagina, praticamente terroristas numa rede oculta. Então, obrigado, dia D, né? Vamos lembrar aqui de novo dessas datas do meio ambiente. Espero que os artigos de hoje inspirem a gente a ter uma atitude um pouco mais consciente com relação ao que está acontecendo. E assistam esse filme Io do Netflix. É um filme de ficção científica que não tem raio laser, não tem nave espacial, não tem nada, mas ele dá muito o que pensar sobre como as coisas podem acontecer e, sobretudo, deixar de acontecer quando o assunto é clima. Raríssimos, um grande abraço para vocês e até. Aliás, eu fiz uma piadinha outro dia. Será que os raríssimos mais ativos são radioativos, né? Então tá bom, brincadeira tola. Um grande abraço e até amanhã.